Senhoras e senhores deputados, senhores, não há senhores, portanto vamos só para os senhores deputados. Muito bom dia. Há de haver mais daqui a pouco, com certeza. Vamos dar início à nossa reunião. Temos o primeiro ponto da ordem do dia, é a discussão e votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicita uma audição com a Senhora Ministra da Agricultura e do Mar sobre o processo dos trabalhadores colocados em situação de requalificação. Pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista quem é que faz a apresentação. Sr. Deputado Agostinho de Santa, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Em relação a este requerimento do Partido Socialista, a apresentação, por aquilo que sei, foi feita na última reunião. E nessa altura, certamente, foram explicitadas as razões e os objetivos que estarão subjacentes a este requerimento. De qualquer forma, algumas palavras direi ainda sobre o mesmo. Primeiro, o pedido de adiamento para a votação para esta reunião deixou na altura, penso eu, a hipótese de que a maioria pudesse ter refletido na situação, sobretudo na importância de se deter informação fidedigna para o melhor exercício do nosso mandato de deputados. E espera-se então que o tempo que passou tenha sido bom conselheiro e que agora possam aprovar um requerimento que, ao fim e ao cabo, mais não pretende do que dar a todos a oportunidade de fazer o ponto da situação num assunto tão relevante, tão pertinente e tão necessitado de esclarecimento total. Parece-nos que isso que é evidente e que nenhum de nós conseguirá escamotear. A ignorância sobre o movimento exato de requalificação, dos diversos processos em concreto de requalificação ligados a cada um dos ministérios de trabalhadores em funções públicas, dizia eu que essa ignorância não aproveita com certeza a ninguém. O controlo sobre a forma como o processo está a decorrer, cumprindo ou não disposições legais, respeitando ou não os direitos e os interesses dos trabalhadores, compete a esta Assembleia e a esta Comissão em particular no que respeita às situações ligadas ao Ministério da Agricultura e do Mar. Entretanto, as denúncias que já existiam vêm-se avolumando e dão todas elas indicadores de que o processo de requalificação, afinal, está longe de cumprir a lei e por isso mesmo é urgente a clarificação. No que respeita a esta Comissão, é desde logo imperioso que se conheça o desenvolvimento de uma situação muito particular, que é a situação dos trabalhadores públicos, os trabalhadores em funções públicas da Casa do Douro, a partir da decisão que foi tomada de extinguir como associação de direito público. Daí, em relação a estes trabalhadores ligados ao Ministério da Agricultura e do Mar, daí a pertinência e a relevância também para estes casos deste requerimento, que se espera que hoje, pelo menos em razão desta parte que eu neste momento refiro, possa vir a ser aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos. Nós, de facto, pedimos o adiamento da semana passada, não com o intuito de desviabilizar, mas precisamente porque correspondia, sabíamos, a uma estratégia do Partido Socialista apresentar este requerimento em várias comissões e precisávamos de perceber como é que tinha sido o procedimento em todas as outras comissões. Sabemos hoje que na COFAP foi aprovada a vinda do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública precisamente para falar sobre esse assunto. É o Secretário de Estado da Administração Pública que tem competência para falar sobre estas matérias. Nas outras comissões sabemos que inclusive tem havido recusas e o requerimento não tem sido aprovado porque parece que devemos centrar isto quem tem a competência para poder fazer a discussão e prestar todos os esclarecimentos. E, portanto, neste sentido não vamos viabilizar o requerimento, até porque já foi aprovado na COFAP a vinda do Sr. Secretário de Estado, para falar sobre este tema em concreto, mas não deixo de dar esta alfinetada, que não seja curioso que o Partido Socialista do governo do Dr. Jaime Silva colocou mais de 2 mil pessoas em mobilidade, venha agora apresentar o requerimento quando estamos a falar de 70 pessoas. Enfim, vão-me dizer, bom, não tem nada a ver com o passado, mas não deixa de ser curioso que o Partido Socialista esteja preocupado, e vai, com estas 60 pessoas, quando no governo passado, não o passado, mas o anterior, tenha colocado 2 mil pessoas nesta requalificação e mobilidade. Mas não aprovamos não por isso, não aprovamos efetivamente porque já foi aprovada a vinda do Sr. Secretário de Estado à COFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, nós da parte do PCP teríamos e temos todo o interesse em ouvir o Ministério da Agricultura sobre estas matérias e por isso votaremos favoravelmente o requerimento do PCP. Entendemos que esta matéria é relevante. Aliás, alguns dos senhores deputados que estão aqui estiveram na passada semana numa visita uma empresa privada, onde nos foi descrito como é que a incapacidade, a redução do número de funcionários no Ministério da Agricultura coloca limitação à atividade privada e ao funcionamento da atividade económica. A situação que nos era descrita tinha a ver com os matadores e com a capacidade de fiscalização por parte dos matadores. É um exemplo claro de como é que limitações no funcionamento das estruturas do Ministério têm implicações na vida do país e na vida económica e, por isso, era importante ouvir o Ministério sobre estas matérias. Aliás, ainda hoje de manhã, na Comissão de Trabalho, onde está a ser acompanhado os processos da alteração dos estatutos das ordens profissionais, uma das ordens que está a ser acompanhada é a Ordem dos Médicos Veterinários, que precisamente também colocavam o mesmo problema, e como é que, não se percebendo, como é que o Governo fala tanto em exportação, depois está ali uma inibição e uma limitação, claramente põe um entrave à exportação, e por isso entendemos que é de todo o interesse ouvir o Ministério sobre estas matérias. Contudo, e já percebemos que a audição não será feita por vontade da maioria, também não gostava aqui de fazer também esta referência que o PS assinala agora esta preocupação com a falta de funcionários no Ministério da Agricultura, mas teve um peso fundamental. Eu recordo-me no meu concelho das estruturas dos animais ficarem sem os pastorear de um dia para o outro porque o Ministério da Agricultura colocou trabalhadores na mobilidade no tempo do governo do engenheiro Sócrates, e por isso não podemos também deixar daqui a sacar responsabilidades ao Partido Socialista pelo estado em que estão as estruturas do Ministério da Agricultura. Isto não impede, logicamente, o facto de ter acontecido e de continuar a acontecer não faz com que seja pior e as consequências, não diminui as consequências daquilo que são essas implicações, e daí a importância desta audição, e como já disse, votaremos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Há aqui duas questões que eu gostaria de realçar relativamente à questão do requerimento do Partido Socialista e depois justificação da posição que o CDS tomará na votação sobre este requerimento. Primeiro, não é de todo irrelevante, nós estamos num fórum de discussão, sobretudo e no princípio da separação de poderes num órgão legislativo de fiscalização da atividade do Governo, mas de fiscalização da atividade política do Governo, e não deixa de não ser uma curiosidade política o facto de ser o Partido Socialista a pedir a vinda da Ministra da Agricultura num processo de requalificação de funcionários no Ministério, quando foi o Partido Socialista que iniciou de uma forma abrupta, sem haver um plano efetivamente gizado de qual era a forma de reestruturação do próprio Ministério, das estruturas do Ministério, num governo do Partido Socialista de 2005-2009, onde estavam previstos saírem, não eram 1.400, não eram 80, como é agora o caso, mas eram sim 3.200 trabalhadores. E, portanto, não deixa de não ser curioso, curioso até, que um dos trabalhadores dispensados nessa fase era um deputado, uma deputada do Partido Socialista na altura, que exercia as funções de veterinária no Ministério da Agricultura. Portanto, não deixa de não ser curioso ser o facto do Partido Socialista vir agora aqui. Segunda nota, relativamente a esta matéria. Esta é uma comissão que tem feito um trabalho, na minha opinião, um excelente trabalho de acompanhamento das matérias da agricultura, e tem sido uma comissão onde tem havido uma oposição forte às atividades políticas do Ministério, e onde os dois partidos da maioria têm sido sensíveis a essa oposição e nunca, em circunstância alguma, a requerimento de qualquer matéria sobre as questões da política agrícola, da política de pesca, da política florestal ou de qualquer área política do governo nesta área se recusou a presença de um membro do governo. Não há nenhum caso. Agora, neste caso, a situação abrange um conjunto de ministérios que tem a ver com um conjunto de situações que há um plano de requalificação no âmbito da função pública, em situações onde há funcionários que estarão ou serão sedentários naquilo que são as funções para as quais estão a desempenhar funções nos respectivos ministérios. E, portanto, não faz sentido, na nossa opinião, vir aqui falar sobre esta matéria num caso parcelar. Se vier a falar sobre isto, poder-se-á falar, sem problema nenhum, obviamente, não há nesta matéria qualquer tipo de problema político que não se possa falar, numa audição regimental. Quanto ao geral, no que diz respeito aos diferentes organismos do Estado, aí, com certeza, não será parcelarmente que esteja a ser tratado, mas sim de uma forma da parte do Ministério que tem esta tutela, que, evidentemente, não me compete a mim, porque não sou responsável da comissão onde está este assunto em termos parlamentares e, portanto, sobre isso não direi nada. E dizer que votaremos contra, exatamente porque eu acho que esta não é uma situação que tenha aqui muito menos na justificação que o Sr. Deputado Agostinho da Santa aqui referiu, que era colocarem-se aqui questões jurídicas. Se há questões jurídicas, o fórum não é este. Eu peço imensa desculpa. Se há questões jurídicas, se há questões de incumprimento da lei, para isso há o princípio da separação de poderes, para isso há os tribunais. Não é este o fórum de se fazer esse debate. Se não se concorda com a lei, aí sim, mude-se a lei, e aí estaremos cá para discutir eventuais alterações legislativas. Agora, sobre a questão de cumprimento de lei, não é este o fórum que verifica ou analisa o cumprimento ou não cumprimento da lei, até porque esta comissão também não é uma comissão de inquérito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Creio que estão apresentados os argumentos dos diferentes grupos parlamentares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista para poder encerrar esta questão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, ultrapassando as questões que têm a ver com o combate político mais imediato, por aí não vou, de qualquer forma, dizer que o facto de ir haver uma audição na COFAP não quer dizer que estivesse posta fora de causa, pudesse ser ouvida também a Ministra da Agricultura relativamente aos casos específicos do seu Ministério. Este não é um problema que de repente sai de cada um dos ministérios que está envolvido e passa para um superministério. Não é isso que está em causa. Então deveria ter viabilizado a audição de quem neste momento contacta na realidade e na prática com todos os casos e que seria o INA. Portanto, neste caso, não tendo ido por aí, é evidente que não querem abordar a situação na sua generalidade. Querem abordar a situação específica com o Sr. Secretário de Estado, mas não querem que, relativamente a cada ministério, se coloque em causa aquilo que em concreto está a acontecer. E isso que queremos, o que nós queremos saber é o que é que levou no Ministério da Agricultura, neste caso, a que estes indivíduos tivessem sido colocados, estes trabalhadores tivessem sido colocados em processo de requalificação e o que é que está a acontecer. E já agora, aquilo que eu levantei não são problemas de natureza jurídica, não é isso que nós queremos fazer. São situações de natureza factual. Depois a interpretação, a aferição de se corresponde ou não corresponde aos normativos, nós cá estamos para o fazer e cada grupo parlamentar tem o direito de o fazer. Agora, para fazer isso, e como digo, cada grupo parlamentar tem o direito de fazer, de retirar relações de natureza jurídica, como é evidente, agora o que nós aqui queremos saber, não é isso o que nós queremos saber, é a situação de facto. O que é que se passa? Como é que neste momento estão a ser tratados os processos? Foi dado cumprimento ou não foi dado cumprimento a todas as situações em que devia ser? Isto são situações de facto, não são situações de interpretação jurídica nem de projeção jurídica. E era isso que a nós nos interessava saber. É pena que realmente a maioria se encarregue de inviabilizar que sobre este assunto se faça o esclarecimento e a clarificação que era necessário que fosse total. Muito obrigado.
Bem, senhores deputados, vou então colocar à votação este requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota a favor do requerimento? Quem se abstém? Está votado por exclusão de partes, está rejeitado por exclusão de partes com os votos conjuntos dos grupos parlamentares do PS e do CDS-PP, sem abstenções, e os votos favoráveis dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. Senhores deputados, avanço para o ponto 2 da ordem do dia. Trata-se da discussão do projeto de resolução 1410/12 da 4ª sessão, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que regulamente a pesca noturna em águas interiores. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Jorge Fão. Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, tenho aqui uma interpelação. Sr. Deputado Nuno Serra.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSC vai pedir o adiamento, quer pedir o adiamento desta discussão para a próxima reunião.
Muito bem, é por distintivo e, portanto, é o primeiro adiamento, tanto quanto é o primeiro adiamento. Ok. Portanto, o primeiro adiamento foi requerido pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP e este é requerido pelo Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Jorge Fão.
Naturalmente, o caráter potestativo desta iniciativa sobre aquilo que em concreto é solicitado, nada a dizer. Mas sobre o espírito que está subjacente a esta intenção, permite-me fazer uma nota. Sinceramente, o Partido Socialista entende pouco normal este empurrar, aparentemente pouco perceptível, pouco compreensível, perceptível, mas pouco compreensível, da discussão de um assunto que, enfim, sinceramente nos parece que...
Sr. Deputado, assim vou ter que dar a palavra a todos os grupos parlamentares para falarem sobre o espírito da iniciativa.
Se me permite só para fazer esta nota, realmente, quer dizer, é positivo, está por consequência concretizado este adiamento. De qualquer maneira, acho que a liberdade de pronunciamento sobre esta matéria me permite dar conta só desta surpresa e desta incompreensão da parte do Partido Socialista, deste adiar sistemático de uma iniciativa que nos parece até, de alguma maneira, abrangente, consensual. É uma questão, admitamos naturalmente, de estratégia de tempo político, mas logo se verá quando viermos a ter a discussão desta iniciativa.
Muito bem. É essa liberdade também compatível com aquela outra de pedir o adiamento destas iniciativas? Senhores deputados, vamos então avançar para o ponto número 3 da ordem do dia. Trata-se da discussão e votação do parecer sobre o relatório do Governo designado Portugal na União Europeia 2014, que tem como relator o Sr. Deputado Manuel Mota, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que não há nenhum pedido de adiamento sobre esta iniciativa. Dou a palavra... Ainda não há. Dou a palavra ao Sr. Deputado, faz favor, fazer a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Portanto, estamos aqui a acompanhar no âmbito daquilo que são as competências do Parlamento, aquilo que é as relações e o trabalho do Governo em relação ao processo de construção da União Europeia, sendo a Comissão de Assuntos Europeus a responsável especializada por esta matéria, considerou que as áreas naturalmente setoriais devem ser enviadas às comissões específicas e assim fazemos um trabalho essencialmente na área das nossas competências. Aí dividimos o relatório em três setores relevantes no contexto desta comissão: a agricultura, as pescas e a política marítima integrada. Eu serei sucinto e mais de títulos propriamente de conteúdo, certamente que leram o relatório e acompanharam aquilo que é essencialmente um trabalho factual. Em relação às questões da agricultura, salientava a operacionalização das decisões decorrentes da reforma da Política Agrícola Comum, o PAC, os programas PRODERAM e o PRORURAL, as questões relacionadas com a informação e promoção de produtos. Esta matéria, de facto, é sempre muito interessante, portanto, percebe-se o ruído. O embargo de importação de produtos agrícolas da União Europeia imposto pela Rússia, as questões relacionadas com a produção biológica e rotulagem dos produtos biológicos, as questões relacionadas com o setor do leite, as questões relacionadas com as frutas e produtos hortícolas e o programa POSEI. Em relação às questões das pescas, salienta-se a nova política comum de pescas, o Fundo Europeu, as questões relacionadas com o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas, a conservação e gestão dos recursos da pesca, as pescas em países terceiros, a pesca no âmbito das organizações regionais de pescas, e aqui as questões relacionadas com as organizações internacionais, nomeadamente a do Noroeste Atlântico e a Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico, as questões relacionadas com a aquicultura. Em relação à política marítima integrada, aprovada pela Diretiva 2014-89 da União Europeia, definida pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho em 23 de julho, O Governo realça que consubstanciou aquilo que este aprofundamento através da Lei de Bases da Política de Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional, ressalvando, realçando as questões relacionadas com os Açores e a relevância que os Açores têm neste contexto, tendo ainda dado seguimento à implementação do plano de ação no âmbito da Estratégia Marítima da União Europeia para o Atlântico, onde assumiu a presidência do grupo Atlantic Strategic Group e realça a sua atividade na preparação do Programa Operacional Mar 2020. Em relação à opinião, à minha opinião, considerando que trabalhei o relatório mais num contexto descritivo, eximo a apresentação da opinião, em relação às conclusões, estamos no âmbito das nossas competências. A Comissão de Assuntos Europeus naturalmente entregou isto no contexto setorial às comissões que trabalham especificamente as matérias que considerou. O parecer incide, como referenciei anteriormente, sobre as três matérias mais relevantes, agricultura, pescas e política marítima integrada. Do parecer, consideramos ser relevante, naturalmente, remeter o parecer à Comissão de Assuntos Europeus para apreciação. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Mota. Inscrições para o debate. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, só para dar nota de que o relatório está bem elaborado, concordamos com ele. Felicitar o Sr. Deputado Manuel Mota pela sua elaboração, pela forma tão objetiva como o faz, e agradecer-lhe esse facto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, da parte do PCP, compreendemos não temos nada a referir àquilo que é a opção do relator relativamente a esta matéria. A opção do relator foi fazer uma descrição daquilo que é referido no relatório. O nosso entendimento destes relatórios é que eles são uma abordagem política a outro relatório do Governo. E enquanto abordagem, senão não valia a pena fazer relatórios, não é? Não é apenas uma leitura daquilo que é o documento que o Governo nos envia. Tem que ter uma abordagem política. E uma abordagem política deve ter uma reflexão crítica sobre aquilo que nos é apresentado. Nomeadamente porque sobre um conjunto de matérias que são aqui refletidas neste relatório que discutimos, há experiência de trabalho nesta comissão, da audição de um conjunto de entidades que, em alguns casos, corroboram aquilo que está escrito, mas, noutros casos, contrariam aquilo que o Governo colocou no seu relatório de relação com a União Europeia. E temos alguma dificuldade em acompanhar um relatório que não faz essa abordagem crítica. Só para dar um exemplo, aqui, relativamente àquilo que são as cotas do... Há uma referência clara que houve um aumento de 18% nas cotas de pesca. Depois, a seguir, é verdade que há a referência a que esse aumento se deve, em grande parte, a 70% do aumento da cota do carapau. Era fundamental fazer uma abordagem e dizer que o aumento... Retirámos a cota do carapau do aumento da pesca, efetivamente há uma redução. Não há um aumento. E o carapau é aquele que nós sabemos que não é apanhado e que não é utilizado. E por isso há uma abordagem, isto só para dar este exemplo, haverá outros, há uma abordagem crítica a isto que o Governo escreve no seu relatório que deveria ser feita e ela não consta aqui, e por isso nós, percebendo aquilo que é a opção do Sr. Deputado em fazer um relatório descritivo na perspectiva dele poder ser aprovado, aliás, como tudo indicia que será, mas sem essa abordagem crítica nós não podemos acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Mocerra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É também para felicitar o relator, dizer que este relatório traduz aquilo que são os factos embutidos no documento do Governo e que, dizer para descortar aqui do Sr. Deputado do Partido Comunista, que não é no relatório que se tem que fazer juízos de valor a opiniões políticas, é naquilo que é a opinião do deputado relator. E aí, como diz muito bem, o regimento é facultativo e isso é uma liberdade, como a liberdade de pedir adiamento de algumas iniciativas, é a liberdade que cada um daqui dos deputados tem. E, portanto, no nosso ver, está conforme aquilo que consideramos importante e estão os factos realçados e, portanto, felicitar o relator.
Muito bem, Sr. Deputado, está concluído o debate. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Mota para encerrar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a crítica do Partido Comunista Português é uma crítica pessoal, mais do que uma crítica política pessoal, da minha opção, não é? da minha opção política em relação à não consideração da opinião do relator. Eu considero que nós tivemos a oportunidade de bater esta matéria em plenário, portanto, estarmos, sendo este um relatório, essencialmente um relatório da Comissão de Agricultura, fazer aqui um trabalho político de análise crítica e exaustiva a cada uma destas questões, quando nós já apresentamos em sede plenária a nossa posição sobre o conjunto das matérias, já fizemos inclusive nas comissões, seria absolutamente redundante. O Partido Comunista Português é que, de facto, só perspectiva as coisas numa ótica de confronto político-partidário permanente, quando nós podemos, de facto, aqui analisar, não há aqui, não... Chegou, inclusive, o exemplo que dá é um exemplo contraditório em si mesmo, portanto, analisá-lo no contexto das pescas, foi tentar encontrar argumentos para somar e subtrair, encontrar uma dados que nós já analisamos, como eu já referi, por variedíssimas vezes. Parece que não há vontade em aprovar o relatório, percebo isso. O que se aprova nos relatórios não é a opinião do relator, portanto, sinceramente, não percebo a posição do Partido Comunista Português, respeitando naturalmente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então fazer o exercício democrático da votação, porque é isso que a democracia também exige. E, portanto, assim sendo, vou perguntar aos Srs. Deputados quem é que vota a favor. Quem se abstém? Quem vota contra? Exclusão de partes. Está então aprovado o parecer que nos foi proposto pelo Sr. Deputado Manuel Mota, com os votos favoráveis dos grupos parlamentares do PSD, do PS e do CDS-PP, sem abstenções, e o voto contra do grupo parlamentar do PCP. E, portanto, resumidamente, 3 que era pausa 1. Qualquer coisa como isto. Srs. Deputados, entre no último ponto da ordem do dia, diz respeito aos outros assuntos. Queria dar nota aos Srs. Deputados que entrou na mesa um requerimento que é apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, que vai ser distribuído de imediato, já foi distribuído, e que requer a audição urgente do IFAP, do ICNF e da Baladi. Agendá-lo-ei na próxima reunião, uma vez que o requerimento também entrou à última da hora, já não havia condições para ele poder ser agendado para a reunião de hoje, será agendado na próxima reunião. Pedi uma vez mais alguma premência aos grupos parlamentares, sobretudo a quem tem responsabilidades assumidas, na questão do seminário sobre o setor cooperativo e sobre o seminário do mar. Estamos a ficar algo apertados com o tempo e espero que não me levem a mal a expressão apertados, mas precisamos de avançar rapidamente para estas duas iniciativas. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, que compreendemos o facto de termos que agendar esta audição para a próxima reunião. De qualquer maneira, nós estamos a falar de uma questão que cada semana que passa é um problema, porque estão a decorrer candidaturas neste momento. E o que está aqui em causa é que em alguns baldios a impossibilidade de candidaturas, a redução da área possível de candidatura chega a ser de 80%. Há deputados do Partido Socialista, mas também de outros partidos aqui nesta comissão, que percebem muito bem aquilo que eu estou a dizer e que, naturalmente, conhecendo bem a realidade dos baldios, sabem que, de facto, é isso que está a acontecer. E, portanto, sim, façamos a reunião na próxima semana, mas eu julgo que era importante prepararmos-nos para que esta audição se pudesse concretizar, de facto, com muita urgência. Portanto, se ela vier a ser aprovada por esta comissão, que a urgência seja, de facto, muito grande, porque é uma matéria que nós não conseguimos perceber. Portanto, é uma matéria em que há dois sentidos dentro da administração, o Governo tomou a sua decisão, mas onde era importante ter um esclarecimento cabal, porque a situação no terreno é, de facto, muito grave e valia a pena fazermos esta audição.
Muito bem. Senhores Deputados, não tenho mais nenhum ponto na nossa ordem do dia, não tenho também mais nenhum pedido à mesa para intervenções. Estão concluídos os nossos trabalhos, está encerrada também a nossa reunião. Continuação de um bom trabalho parlamentar.